Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá! O programa de hoje é passado em Portugal, mais precisamente na Estrada Nacional número 2. Depois da Route 66, que atravessa os Estados Unidos, coast to coast, que já vi, mas não atravessei, e da mítica Ruta 40, que percorre a Argentina de norte a sul, é a terceira estrada mais icónica do mundo. Uau! E passo a citar. A nossa Estrada Nacional número 2 é muito mais curta do que a mítica Route 66 americana e a famosa Rota 40 da Argentina. Mesmo assim, reclama um lugar no pódio como a terceira estrada mais icónica do mundo e única na Europa. Com os seus 739 km e 260 metros de extensão, atravessa Portugal continental de norte a sul e dá a conhecer e a sentir a essência da história e cultura portuguesas. Vamos já ouvir The Long and Winding Road dos Beatles. The long and winding road.
I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy
corria de carro entre 5 de outubro de 2019 e 5 de outubro de 2020. Em 5 etapas alternadas, de norte para sul na sua maioria, exceto uma que foi de sul para norte. Para não baralhar, este relato começa em Chaves e acaba em Faro. Há quem a tenha feito a pé e vêem-se muitos motards. Para além da estrada propriamente dita, fomos sempre parando nos locais próximos mais interessantes. Há muitos painéis publicitários antigos de azulejos colados nas fachadas. Mabor General, Nitrato Chil, Schweppes, Museu do Caramulo, entre outros. A sinalética, paragens de autocarros, fontes ou mesmo casas de cantoneiros. Existe um passaporte que se vai mostrando em cafés ou lojas ao longo do caminho. Há terras com nomes esquisitos. Passa por cidades lindas, conhecendo eu bem as do norte e até trabalhei em algumas. Atravessa Portugal pelo centro e... We did it! Primeira etapa, Chaves-Régua. Fomos ao quilómetro zero desta estrada, bem assinalado, numa praça e cheio de autocolantes. Pedimos o passaporte para ir colocando os carimbos ao longo da nossa passagem pela estrada. Em Chaves, visitámos os pontos principais, destacando-se a Torre de Menagem, à qual subimos e onde apreciámos uma vista magnífica para dentro e para fora da cidade, as muralhas do forte, os canhões, as igrejas, a ponte romana, as casas de granito e as casas coloridas com varandas de madeira, as ruas pedonais, as termas e os longos passeios à beira do rio Tâmega, que até se pode atravessar a pé, saltitando de pedra em pedra. Comemos pastéis de Chaves, uma das especialidades da cidade. Comemos umas sanduíches de presunto apetitosas num bar com lareira acesa. Vimos vários grafites curiosos na cidade. Jantámos bem, dormimos melhor e no dia seguinte de manhã demos início ao nosso passeio. Saímos da cidade e fomos atravessando uma paisagem magnífica e imponente. A nossa primeira paragem foi em Vidago, estância termal famosa pelas suas águas e pelo seu hotel. Passámos pela igreja, pela estação e estacionámos junto ao parque, mas infelizmente só conseguimos ver o Palace Hotel por fora, através das grades fechadas do portão, pois não era permitido entrar, por motivos de precaução de contágios, a quem não fosse hóspede. Já o tinha visitado há muitos anos, durante uma tarde, e lembro-me perfeitamente de ter apanhado uma chuvada artificial na varanda para compor o cenário de umas filmagens que lá estavam a decorrer. Entretanto, este hotel, que tem um campo de golfe já antigo, foi muito bem recuperado e tive a sorte de o ver na excelente série de televisão portuguesa com o mesmo nome. Passeámos um pouco pelo parque e prosseguimos para Pedras Salgadas, com a esperança, concretizada, de passear um pouco mais. Conseguimos assim caminhar pelo seu parque, onde nos foi dada a provar a água da nascente, vimos o magnífico edifício do casino e ainda alojamentos turísticos premiados, que são nem mais nem menos do que casas nas árvores, com um design remarcável. Parabéns aos arquitetos. Tudo através de caminhos por entre árvores frondosas. Antes de chegarmos à Vila Pouca de Aguiar, terra de ótimos enchidos, parámos para ver as ruínas de um castelo pequeno, muito antigo, mas bem restaurado, do ponto de vista da acessibilidade, e com uma vista espetacular para trás dos montes. Chamava-se Castelo da Pena de Aguiar. Vimos na estrada as antigas instalações da fábrica da Tabopã, com os seus telhados bicudos. E a paragem seguinte foi em Foz de Samardã, uma pequena aldeia. Passámos primeiro por um eucalipto gigante, vimos alguns espigueiros típicos destas regiões, rebanhos e outra igreja linda. Camilo Castelo Branco nasceu em Lisboa, mas viveu parte da sua infância e adolescência entre Vilarinho de Samardã e Vila Real. E chegámos a Vila Real. Sabia que nesta cidade se diz que há 9 meses de inverno e 3 de inferno. Desta vez não visitámos o Palácio de Mateus, pois já o tínhamos feito há uns anos com as crianças, e essa visita será alvo de outro programa. O enquadramento paisagístico desta cidade é espetacular. Parte do traçado é NN2, conhecido com o circuito das corridas de Vila Real em plena cidade. Vamos agora ouvir Fast Car, de Tracy Shepard.
get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. But mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Still drinking late at the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
Passámos pela Igreja de São Domingos, a Sé, Igreja de São Paulo, a Avenida Carvalho Araújo, a artéria principal da Vila Real Antiga, ou a sala de visitas da cidade, a Casa do Ar, onde nasceu o navegador do local, e a Casa das Brocas, outra casa da família do escritor Camilo Castelo Branco, Passos do Conselho, Câmara Municipal ainda em funcionamento, o Pelourinho e o antigo Liceu. Depois prosseguimos a nossa viagem, pois esta etapa ainda não chegou ao fim, e devo dizer que entramos na parte mais bonita da estrada, o Douro Vinhateiro. Apesar de ainda estarmos longe do rio, os montes e vales cortados por socalcos com as cores de outono não podem ser mais bonitos. Do azul ao cinzento, passando pelo amarelo, verde, avermelhado e castanho. Subimos e descemos, vimos muitas abóboras a secar e que pareciam estar a enfeitar os muros das quintas. Passámos e parámos em Santa Marta de Penaguião, subimos a algumas quintas e vimos vistas maravilhosas. E chegámos à Régua, também já referida noutro programa. Para tirar belas fotos, as três pontes sobre o Rio Douro estão lá à nossa espera. Ficámos instalados num hotel numa das quintas mais antigas e famosas do Vale do Douro, de cor amarela, tal como os rótulos das garrafas de vinho que produz. Pode-se passear pela quinta por entre os socalcos. Tem uma mistura de estilo antigo e moderno, muito bem enquadrada na paisagem. Fizemos prova de vinho. Aproveitando para passar para a margem esquerda do Rio Douro, apanhámos a EN222 entre Régua e Pinhão, nos dois sentidos, para não se perder nada da viagem, junto ao rio, com socalcos de ambos os lados e quintas de marcas de vinho do Porto a enfeitar. A música que vamos ouvir agora é Drive, dos Cars. Passamos à segunda etapa, Régua Pena Cova. Atravessámos para Douro Sul e, passados poucos quilómetros, já estávamos em Lamego, uma cidade muito bonita da Beira Alta, já conhecida nossa. Vimos a Sé Catedral de Lamego, o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, com a sua escadaria majestosa, painéis de azulejos, vistas panorâmicas e fontes alegóricas, fonte pura, fonte Fonte da Sereia, Chafariz dos Remédios e Fonte dos Gigantes, no Pátio dos Reis. Vimos também o castelo, onde funcionam os escoteiros, passeámos pela larga avenida principal e também pelas ruas estreitinhas. É, sem dúvida, uma bela cidade. Depois, voltámos à nossa estrada e subimos através da floresta, tendo passado primeiro pelas Caves da Raposeira. Passámos por rebanhos de cabras e de ovelhas e, apesar de estarmos no outono, nas terras altas, na zona da Serra de Montemuro, quase apanhámos neve. Fomos a Castro Daire e a perto de São Pedro do Sul. Não fomos a Lazarim, das Máscaras Ibéricas. Passámos por uma ermida espetacular, a Ermida do Paiva, onde por acaso já tínhamos estado, e passámos pelas Termas do Carvalhal. Continuámos pelo nosso caminho, bom para ouvir agora, The Way dos Fastball.
Anyone could see the road that they walk on.
Chegámos à terra de Viriato, Viseu, seguramente uma das mais belas cidades desta estrada. Vimos logo a estátua do Dom Herói, da Cava de Viriato, numa das suas múltiplas roupas. Parámos perto do centro e do painel de azulejos. Fomos ao Largo da Sé e do Museu Dom Vasco e Igreja da Misericórdia. Sobretudo passeámos a pé pelas ruas pedonais, que ainda têm algum comércio. Nota, existe um enorme shopping cheio de lojas fora do centro, onde já tomámos uma bebida num bar de gelo. É também terra de belíssimos restaurantes. Lembro-me bem de lá comer uma típica sobremesa do norte de queijo da serra com banana e marmelada, ou de comer um suculento cabrito no martelo da Falorca, e ainda de andar de carta à noite numa pista que fazia parte de uma discoteca. Eu adoro a Beira Alta e as suas fragas, que são pedras enormes e redondas de granito. Bom, continuámos o nosso périplo, passando perto de Tondela, onde atravessámos a Ecovia, uma das maiores, se não a maior do país. Passámos por Santa Combadão e pela barragem da Agueira, enorme e com belas áreas de lazer, onde se podem praticar desportos náuticos. Ao longe vê-se o Bussaco e, na realidade, esta etapa vai acabar na zona mais a sul desta serra, perto de um interessante conjunto de moinhos que têm sido bem recuperados. E chegamos a Penacova. Esta terra também é muito bonita, já em cima do Mondego, e em tempos partimos de lá para Coimbra de canoa. Desta vez, apenas conseguimos apreciar a formação rochosa que lembra livros numa estante e que se chama Livraria do Mondego. Ainda em Penacova, foram muito simpáticos e deram-nos algumas recordações da estrada. Estava lá a placa a indicar que estávamos a 500 km de Faro. Bom, e chegamos à terceira etapa, Penacova Abrantes, talvez na parte do país que eu conhecia pior, e por isso lhe dedico esta música dos Talking Heads, Road to Nowhere.
Well, we know where we're going, but we don't know where we've been, and we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And the future is certain. Give us time.
Passámos para a Serra da Louçã. Passámos por aldeias de xisto e por praias fluviais. Atravessámos Vila Nova de Goiás, Góis, alguns miradores à beira da estrada e outras terras com nomes esquisitos, os quais não devo dizer aqui. Há partes da estrada em que não se vêem povoações durante algum tempo. Passámos por Pedrógão Grande e Pedrógão Pequeno, numa das zonas mais bonitas deste troço, numa grande curva perto da barragem do Cabril. Depois parámos na Sertã, uma terra muito interessante, e entrámos num hotel instalado num belo edifício antigo, muito bem restaurado e com partes muito modernas. Já estávamos na zona mais central do país e bem perto do rio Zêzere, pelo que íamos vendo muita água. E chegámos ao centro de Portugal, propriamente dito, em Vila de Rei. E aí vimos um dos locais mais interessantes de toda a estrada, o Marco Picote da Melriça, o centro geodésico de Portugal. Sobe-se um pequeno monte, onde se ergue com dignidade nos seus 9 metros de altura. Este marco foi o primeiro a ser construído em Portugal e foi a partir dele que se iniciou a triangulação que permitiu o levantamento topográfico do território continental. A vista é fantástica, com muito Portugal a toda a volta, e ainda tem um pequeno museu. Gostei muito. Depois, tentando às vezes não perder a estrada, fomos parar a uma praia fluvial em Penedo Furado, que é uma rocha fossilizada marcada por um rasto que os cientistas dizem poder ter sido feito por trilobites há 480 milhões de anos. Mas, segundo reza a lenda, foi o encontro entre uma pastora e uma bela moura que se transformou em serpente e que para sempre ficou marcado na rocha. Chamam-lhe a bicha pintada. Este local também é lindíssimo e, como estava um dia de sol, conseguimos percorrer todo o seu passadiço no vinho por entre uma natureza exuberante e com uma estátua de uma santa lá bem no alto das rochas. Passámos em Sardual e chegámos à quarta etapa, Abrantes, Ferreira do Alentejo. Vale do Tejo e Abrantes, que já conhecíamos e onde não parámos, apesar de ser também uma cidade muito interessante. Só passámos de carro pelo centro da cidade, vimos o seu castelo Fortaleza. Mesmo assim, conseguimos comer os famosos doces chamados Palhas de Abrantes. Também passámos perto de Tramagal, onde se situou o Museu Metalúrgico Duarte Ferreira, que um dia faço questão de visitar. E lá seguimos pelo Médio Tejo, passando perto de Alfarredo e atravessando o rio em Rocio, ao sul do Tejo. Continuámos pela estrada fora, passando por enormes retas. Para esta parte da viagem, escolhi a música Road to Hell, de Chris Rea.
With a face that I knew like my own, reflected in my window. Well, she walked up to my quarter light and she bent down real slow. A fearful pressure paralyzed me in my shadows. She said, son, what are you doing here? My fear for you has turned me in my grave. I said, Mama, I come to the valley of the rich, myself to sell. She said, son, this is the up
upon the motorway to hell.
E já lá fomos muito bem recebidos em casas de amigos. É muito bom andar lá de barco e há algumas praias desertas onde se fazem piqueniques. A água é quentinha e muito limpa, boa para nadar. Continuámos o nosso caminho para Monte Moro-Novo, terra de belas bifanas e empadas, e apreciámos outra vez o seu castelo, que tem um tamanho muito razoável. e fomos pelo Alentejo abaixo. Passámos por Torrão, Ferreira do Alentejo e acabámos por fazer um desvio para Beja. Esta cidade que conheci recentemente é muito bonita. O edifício da pousada é imponente e a recuperação do seu interior, bem como do seu exterior, foi exímia. É muito bom passear a pé pela cidade e ir até ao castelo. A própria natureza perto de Beja tem zonas muito verdes. E finalmente a quinta etapa, Ferreira do Alentejo, Faro, que por acaso fizemos de baixo para cima num primeiro dia do ano, mas que obviamente vou tentar descrever de norte para sul. A paisagem é tipicamente alentejana, como a que vemos na autoestrada, mas com a particularidade de se ir passando por algumas terras interessantes, como Castro Verde e a Basílica Real, que é um templo imponente que marca de forma bem visível o núcleo urbano da vila. É branquinha, bem arranjada e muito bonita. Depois, a aldeia do Rosário, que me traz saudades. E, de seguida, Almodóvar. Esta zona tem menos povoações e menos trânsito. Passámos por uma zona de antenas que já terá tido belos miradouros, pois as planícies são a perder de vista e ficam especialmente bonitas ao pôr do sol. Parámos num restaurante de estrada, a Casa dos Presuntos, onde comemos o mesmo que comemos no início da estrada em Chaves, uma bela sanduíche de presunto. Gosto particularmente de a acompanhar com o famoso refrigerante de ananás. Atravessámos a Serra do Caldeirão, mas como estávamos no inverno, não custou muito a travessia, pois não estava calor. Vimos uma boa quantidade de restaurantes e cafés a publicitarem a estrada. Também foi neste troço que vi muito o chamado mobiliário urbano da época da construção da estrada. Quase no final fica São Brás de Alportel e fomos pelo Barrocal até ao centro de Faro. Conheço bem esta cidade, de tão saudosas memórias, desde a sua larga rua pedonal, a Rua de Santo António, com belos cafés e boutiques. Gosto da zona da Sé e do centro histórico, com as muralhas à volta. E, claro, da zona ribeirinha. Gosto de ir à Ilha de Faro, comer arroz de lingueirão, e devo dizer que o aeroporto, a caminho, tem umas ótimas instalações, parecendo ser um excelente cartão de visita aos inúmeros turistas que lá chegam. Recomendo ainda que se apanhe o barco na zona da Ria Formosa para ir à Ilha Deserta e ao Cabo de Santa Maria, o ponto mais a sul de Portugal. O passeio até lá de barco vale muito a pena. Tem ou tinha um só habitante e bom apoio de praia. A água não pode ser mais cristalina. E despeço-me por hoje, finalmente ao som de uma música portuguesa que nos vai levar para outra estrada bem conhecida e que dá acesso às praias do Algarve. 125 Azul dos Trovante. Adeus!
Mais nem menos, num dia soleiro, a 125 azul. Foi, sem mais nem menos, que me deu para arrancar, sem destino nenhum. Foi, sem graça, nem pensando na desgraça, que entrei pelo calor. Sem pendura, que a vida já me foi dura, para insistir na companhia. O tempo não me diz nada, nem o homem da portagem, nem a entrada da autoestrada. A ponte ficou deserta, nem sei mesmo se Lisboa não partiu para a parte incerta. Viva o espaço que me fica pela frente e não me deixa recuar. Sem paredes, sem ter portas nem janelas, nem muros para derrubar. Talvez um dia me encontre assim. talvez me encontre. Curiosamente estou por mim pensando onde isto me vai levar. De uma forma ou de outra, há de haver uma hora para a vontade de parar. Só que à frente o bailado do calor vai-me arrastando para o vazio. E com o ar na cara vou sentindo desafios que nunca ninguém sentiu. Talvez um dia me encontre assim. Talvez me encontre.
Bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.
se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro e na estrada de Santos, você vai me conhecer. É, vai me conhecer.
Just the way it is. you believe in. Said, hey, little boy, you can't go where the others go. You don't look like they do. Said, hey, old man, how can you stand to think that way? And did you really think about it before you made the rules? He said, son, that's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe in love? Yeah.
Just the way it is. That's just the way it is.